Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Hoje eu vou contar para você um pouco da história do programa Cazé, que inovou em vários aspectos a radiodifusão brasileira. O surgimento dessa atração ocorreu no dia 14 de fevereiro de 1932, na cidade do Rio de Janeiro. Levada ao ar pela primeira vez nos estúdios da Rádio Philips, a novidade foi idealizada por Ademar Cazé, um migrante nordestino que nasceu no estado do Pernambuco e mudou para a cidade maravilhosa em busca de uma vida mais digna para seus familiares. O início da carreira do criador da atração foi como vendedor de aparelhos de rádio. Nesse período, ele escutava por meio das ondas curtas programas estadunidenses e ingleses, que possuíam uma dinâmica diferente dos nacionais. O próprio Ademar Cazé nos explica como surgiu a ideia inovadora. Escute.
Comecei a fazer um paralelo entre o rádio que faziam nos Estados Unidos e o rádio do Brasil. Uma diferença tremenda. E aquilo ficou na minha cabeça: por que essa gente não faz um rádio mais dinâmico? Então fui falar com o Dr. Augusto, diretor de Borges, e disse a ele: olha, a minha pretensão é essa. Será que dá para fazer um negócio? Você está louco? Mas eu gostaria de fazer. Bom, já que você quer.
Desde a concepção, o programa foi pensado de uma forma diferente do que era veiculado na época. O horário foi alugado, prática que não era adotada no nosso país. A abertura teve uma trilha, fato que ainda não era usado nas transmissões radiofônicas do Brasil. A atração tinha 4 horas nas noites de domingo. Das 8 até as 10 horas tocava-se música popular e nas 2 horas finais as clássicas, como era o costume das emissoras no período. Rafael Cazé, neto de Ademar, detalha duas singularidades do programa. Ouça!
O programa, na verdade, não tinha nome nenhum, mas na hora da apresentação da primeira edição do programa, o locutor da época pensou assim: o que eu vou falar aqui? Não tem nome. E aí ele falou: entra no ar o programa Cazé. O programa Cazé, ele pode ser considerado como o primeiro programa de rádio comercial de sucesso no Brasil.
O programa Cazé traz uma plástica diferente das utilizadas pelos demais que ocupavam os horários das emissoras. Não deixava buracos de silêncio entre as atrações. Com isso, o ouvinte tinha sua atenção presa durante todo o tempo. Outra novidade foi a inserção de informação e humor na programação. Todos os artistas passaram a assinar contrato e receber cachê para se apresentar com exclusividade. As inovações agradaram ao público. Ademar Cazé nos esclarece como ele percebeu a receptividade do espectador. Escute.
Na hora dos programas populares, o telefone não parava, porque um programa novo, mais barulhento, não parava. Quando chegou mais ou menos 8h30, quando começou o programa de música erudita, o telefone se trancou, se fechou, não tocou mais. E aí eu fiquei pensando: quer dizer, um negócio para mim, se é comercial, eu tenho que fazer para o lado mais popular.
As emissoras pioneiras eram financiadas por incentivadores do novo meio de comunicação, tanto que a maioria ficou conhecida como clube ou sociedade. No mês em que o programa Cazé faz sua estreia, o governo federal regulamenta a publicidade no rádio. Com isso, ele pode atrair patrocinadores e profissionalizar sua produção. Historiadores afirmam que o primeiro jingle do rádio comercial brasileiro foi lançado pelo programa. O criador da propaganda, Antônio Nassara, nos explica qual foi sua inspiração para desenvolver o produto. Ouça!
O que me ocorreu foi fazer um anúncio como se fosse um fado. Era para agradar o dono da padaria. Essa aqui é a grande verdade, não era para agradar o público, né? Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança.
A audiência do programa Cazé aumentava a cada semana. Grandes nomes da música brasileira da época se apresentavam aos domingos no palco da Rádio Philips. Estavam entre essas celebridades Carmen Miranda, Vicente Celestino, Mário Reis e Francisco Alves. O criador da atração tinha um carinho especial por desconhecidos, como ele fora no início de sua trajetória no Rio de Janeiro. O próprio Cazé nos esclarece como ele fazia para auxiliar esses artistas. Escute.
Eu lancei muitos nomes: Noel Rosa, Jaime Fogler, Luiz Barbosa, Custódio Mesquita, João Petra de Barros.
O Noel era o mais rebelde de todos, mas mesmo assim eu conseguia levar alguma vantagem sobre o Noel, apesar das coisas que ele fez, algumas coisas bem desagradáveis.
A popularização que o programa Cazé trouxe para o rádio fez que o público adotasse práticas disseminadas pelas ondas sonoras. Frases eram faladas pelas ruas, jingles eram assoviados e cantores disputavam espaço nos auditórios. A interação começou nesse período com promoções e disputas propostas pelo apresentador da atração dominical. Mesmo com todo o sucesso, o programa passou por dificuldades financeiras. Cazé nos detalha esse episódio. Ouça.
A situação econômica não dava mais para aguentar o programa. Então me chamei Paulo Roberto, Haroldo Barbosa, Noel Rosa e Almirante, o Ciro Monteiro e tal. Disse, olha, o programa vai parar no dia 15 deste mês. Houve um protesto. Mas não é possível você fazer uma tosa. Francisco Alves, não posso sair, já acabou o programa. Então, saí dali arrasado.
Um fato inesperado muda o rumo da decisão tomada pelo produtor. Ele mesmo explica qual foi essa surpresa. Escute.
Eu estive fazendo uma pesquisa aqui no Rio e eu sei que o seu programa tinha mais audiência aqui no Rio. Eu queria fazer um programa com o senhor. Fiquei estático com aquele negócio. Quanto é o preço? Eu dei o mesmo preço que dei para a EPR Moreira. Ele está bem. Está fechado. Ele fechou um contrato de 6 meses. Para aquilo que estava quase à porta da falência, aquilo foi onde com a injeção de onde comporado, não? No fim, eu perguntei qual é o produto purgante.
Inovador. O programa trouxe para as ondas sonoras o radioteatro. Com isso, dramas prendiam a atenção do público por um tempo prolongado. Como a produção vivia dos patrocínios, novamente Cazé tira um coelho da cartola. Implanta o que é considerado o embrião das novelas como a conhecemos. Ele coloca no ar as radionovelas. Com o fechamento da Rádio Philips, o programa muda de casa por várias vezes, até chegar na toda poderosa da época, a Rádio Tupi. O criador da atração nos explica o motivo da ida para os diários associados. Ouça!
Isso em 1948 ou 49. Daí eu passei para a Rádio Tupi. Porque o futebol tinha tomado conta de todo o espaço da Rádio Marique Verde, cortava o programa.
O programa Cazé foi um fenômeno de audiência nas tardes de domingo no Rio de Janeiro. Tanto que começou com 4 horas diárias e aos poucos ganhou horário até chegar a ter 12 horas em inserções durante a semana. Com a parceria entre Cazé e o dono dos diários associados, Assis Chateaubriand, e com a chegada da televisão no Brasil, o criador da atração radiofônica é convidado para produzir programas na emissora televisiva inaugurada por Chateau. O próprio Cazé rememora porque aceitou o convite. Escute.
Quando eu vi a televisão, as primeiras imagens, né? Eu vi que a televisão era a época da televisão, que o rádio estava, para mim, liquidado.
O pioneirismo do programa Cazé fez que artistas de vários gêneros se destacassem no cenário brasileiro. Entre esses nomes estão o ator Sadi Cabral, o cantor Silvio Caldas, o compositor Silvio Salema, o humorista Jorge Murad e o locutor Armando Reis. Preocupado com os rumos que o rádio tomaria com o surgimento da televisão, O idealizador da atração inaugurada no início da década de 1930 se envolve com a produção de quadros televisivos. Com isso, leva seus contratados para a nova mídia. A Demar Cazé se divide entre a televisão e a condução de sua agência de publicidade fundada para fechar contratos de patrocínio. Prevendo que sua criação poderia perder audiência e não ser lucrativa, depois de 19 anos, vai ao ar pela última vez no ano de 1951, a atração que inovou o rádio brasileiro, o programa Cazé. Finalizando mais esse relembrando, vamos curtir uma embolada interpretada por um cantor e compositor lançado nacionalmente por Cazé. Composição e interpretação Manezinho Araújo. Baile na Roça.
Quando a charanga arrebentou num foxtrot muito velho, deu pinote e ia dançar na moda antiga. O Chico França requebrando com lolota, não juntava cabeiota só por causa da barriga. E os mocinhos agarrados com as crioulas, todas elas de papoula, enfeitando o penteado. Gostavam tanto que quando a musga parava, esses moços nem notavam que a musga tinha parado. A charanga tocou, não, não, houve leve agarramento lá no meio do salão. A charanga tocou, não, não, houve leve agarramento lá no meio do salão. Grande zoada me fazia Zé Colombo, que tava tocando bombo com uma cara muito insossa. É que o retrato da sogra de Zé Colombo, ele pegou no seu bombo pra poder bater com força. No meio da sala muita sanhamenta via, cochichava essa Maria a falar da vida alheia. E Apolônio que bebido não gaceja, enterrou-se na cerveja e disse duas coisas feias. A charada tocou, não, não, houve logo agarramento lá no meio do salão. A charada tocou, não, não, houve logo agarramento lá no meio do salão. E o marido de Sotonha da garapa, que ninguém pra ele escapa, de sabido já tem nome. Tava dançando com maroca da fazenda, e ó meu Deus, que coisa horrenda, disse a moça um pichilone. Então Totonha da garapa se enfesou, se deu um berra religioso e foi com a peste pra janela. E o marido, pra que ela se acarmasse, foi pedir que não zangasse, me beijando a boca dela. A charanga tocou, não, não, houve lá zangaramento lá no meio do salão. A charanga tocou, não, não, houve lá zangaramento lá no meio do salão. Já era tarde quando houve um ribuliço, todo mundo deu sumiço, foi-se embora o pessoal. Na redondeza havia um cheiro de incenso, todo mundo usava lenço, teve a música que parar. As fujiqueiras começaram a bater papo, quem tinha língua de trapo tesourava sobre o papo. O cheiro veio, descobriu dessa bicuda, foi porque Chica Papuda tinha tirado a pata. A charanga tocou, não, não, ouvi lá do agarramento lá no meio do salão. A charanga tocou, não, não, ouvi lá do agarramento lá no meio do salão.
Com essa música, eu me despeço de você, amigo e amiga ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Rádio MEC FM Rio de Janeiro e Pindorama Filmes, ambos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda os voz.
19 anos em seu coração.